Olá, aqui é Denise Shire e esse é o podcast da Nave, uma atração inédita nessa edição do Rock in Rio. A Nave faz um convite para você viver uma viagem transformadora. Hoje a gente está aqui com a cantora Gabi Amarantos, que vai contar um pouco da sua trajetória de mulher e de artista. Ela vai estar com a gente na Nave. Gabi, quando foi que você entendeu que você era uma referência musical? Não é quando você começou a cantar, mas é quando você se percebeu como uma referência musical dentro do cenário brasileiro?
Eu percebi essa possibilidade de ser uma referência musical a partir do momento que, principalmente, outras garotas, outras meninas, outras mulheres começaram a me procurar, dizendo: nossa, eu nunca imaginei, sempre quis trabalhar com música, mas eu olhava as cantoras e não tinha nenhuma cantora que me representasse. Então você me fez perceber que eu posso também ter uma possibilidade, porque você foi lá e chutou a porta e mostrou para as pessoas que é muito importante a gente quebrar tantos padrões, são tantos padrões. E aí muitas meninas, DJs, produtoras, hoje em dia o meu trabalho nesse âmbito se expandiu muito mais, porque agora eu tô com uma banda que tem mulheres, eu tô com a técnica que tem mulheres, técnica de som, de áudio, minha VJ, e eu nunca trabalhei com uma equipe toda feminina. E eu vejo isso como um ato extremamente necessário, porque a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente quer ocupar todos os espaços e a gente pode ocupar todos os espaços. Então, quando eu comecei a receber essas pequenas mensagens, eu ficava lá lendo. Eu lembro que só tinha o Twitter de rede social quando eu comecei a aparecer em 2011, ainda como a Beyoncé do Pará, depois veio a música na novela, e aí eu ficava sempre lendo o que as pessoas estavam falando e buscava interagir. Até hoje eu busco muito interagir com as pessoas que gostam do meu trabalho, e eu via muitas mulheres, muitas meninas, não só da Amazônia, mas do Brasil inteiro, meninas da periferia principalmente, muitas meninas periféricas, assim: nossa, caramba, até que enfim uma artista com a qual eu me identifico, em quem eu me enxergo. E isso é um trabalho de reafirmação que eu acho que vai durar para sempre. Assim, sempre vou ter que estar aqui quebrando esse padrão e ajudando com que outras pessoas também consigam se reconhecer e também despontar através da música. Porque tem a música, como você introduziu, tem a música, tem essa questão estética também que nos aprisiona muito. E principalmente, quando a gente fala da música, Zé, que trabalha com música, sabe, a gente tem um mainstream que tem ali um determinado estilo, e é difícil você vir com um estilo que é totalmente diferente e você conseguir algum destaque com algo que não seja o que já está no mercado, porque também tem aí uma parada de um mercado que de certa forma é um cartel, que é alimentado pelo agronegócio. Você conseguir ser uma artista independente da periferia, da Amazônia, preta, gorda, é foda. Mas é uma parada tão empoderadora. Eu nem gosto muito de usar essa palavra, porque eu acho que vai além do empoderamento.
Você lembra da sua... Não, desculpa.
pode ir.
Não, eu queria... Você lembra da sua primeira capa de revista de beleza?
Lembro, minha primeira capa de revista de beleza foi a TPM, em 2011, a repórter foi a Ariane Aptbol. A gente ficou amiga depois, porque ela foi para Belém fazer uma imersão quando nenhum jornalista de música estava indo para Belém, quando ainda não se falava da nossa cena, e ela ficou comigo uma semana lá, e eu nem entendia o poder do que eu estava fazendo. Foi uma parada que o universo conspirou de uma forma tão, tão eficaz, que depois, quando eu vi que foi a primeira capa de revista com uma mulher gorda com celulite na capa dizendo: eu não visto 38, e daí? Foi um negócio assim que hoje eu olho para essa capa e vejo quanto que ela foi importante. Então essa quebra, porque são tantos padrões que nos aprisionam, são padrões musicais, que vão desde de padrões alimentares a padrões estéticos, a padrões políticos, ambientais, são muitos padrões que nos aprisionam. E essa revista, ela foi muito importante para mim, e eu recebo até hoje mensagem de pessoas que leram aquela matéria, que viram aquela capa e que ficaram impactadas com aquela quebra de padrão. Aí a gente percebe quanto que é importante a gente ter coragem de dar a cara também, porque não foi fácil pra mim.
É isso que eu ia te perguntar, tá, como é que foi se ver nessa capa?
Foi de quando eu vi quando eu comecei a ver as fotos, e aí eu falei, ok, beleza, vamos lá botar essa celulite no jogo, tudo bem. Mas uma coisa é você ver a foto ali com o fotógrafo no estúdio, com a equipe, mas outra coisa é você ver a capa espalhada nas bancas de revistas, todo o Brasil, e as pessoas sendo gordofóbicas com você. Eu acho que eu nem posso dizer que eu sofro de gordofobia, eu sofro de pressão estética, que é bem diferente de gordofobia. Gordofobia é quem não tem acesso. É quem não entra, não passa na roleta do ônibus. Uhum. É quem realmente não tem atendimento, quem não consegue se locomover. Isso é quem e que sofre com essa pressão. Pressão estética é quem também não é dentro do padrão, mas que como diversas mulheres, a maioria das pessoas no Brasil não se enquadram nesse padrão eurocêntrico que querem empurrar na gente. E aí a gente ainda fica cultuando esse padrão, que eu acho mais perigoso. E a música também tem um padrão. Porque a música, até pra você ser uma mulher negra na música, você tem que ser linda, gostosa, cintura fina, bundão, perfeita. Mas eu prefiro ter uma Barbie preta lá do que não ter nenhuma Barbie. Então é muito importante a gente ir cada vez mais conquistando os espaços e mostrando que a gente tem que quebrar tudo isso para que a diversidade possa vir de fato. Porque eu vejo que a gente está num começo, num momento muito importante de transição. Assim, o Rock in Rio abraçar essa diversidade é muito importante.
E é interessante que então você sai da capa da TPM em 2011 e aparece de maiô na Marie Claire. Eu achei tão incrível isso. Eu falei, gente, aí me tocou assim. Falei, cara, ela tá de maiô. Então eu posso usar biquíni, sabe assim? Tipo,
essa capa foi outro tabu também, porque tem esse, além desse tabu do tabu do corpo perfeito, tem da prática da yoga também, porque a gente acha que tem determinados tipos de exercício que são para determinados tipos de pessoa. Quando a gente vê yoga nas redes sociais, é só aquelas pessoas muito longilíneas, com o corpo perfeito, fazendo aquelas poses, e parece que é uma coisa impossível de se fazer. E eu sou uma praticante de yoga, eu brinco, gente, eu vou na aula toda cagada, faço os movimentos todos errados, mas eu tô lá sentindo como aquilo me traz bem-estar. Então, até quando a gente pensa nesse estereótipo da mulher que pratica yoga, vem aquela mulher com corpo perfeito. Então, foi estar de maiô, um maiô verde que simbolizava essa mulher que embarca nessa campanha de fazer as pazes com o corpo, porque eu não tenho nenhuma foto, Zé, na minha adolescência, de biquíni. Não tenho nenhuma foto, porque eu tinha muita vergonha do meu corpo. Só ia para tomar banho de garapé, de rio, de blusão, e nunca tirei pra fazer uma foto de biquíni. Então hoje, não é só a mulher que sabe que também vai ter um biscoito da galera, porque a galera adora ver essa quebra, essa ousadia, mas é também uma autoafirmação de dizer, tá aqui, sou assim, eu amo esse corpo é meu templo, esse corpo é meu santuário, ele é que é a minha fonte de alimento pra música que eu faço, que é o meu esteio principal, dentre todas as outras coisas que eu sou. Então, essa capa da Marie Claire foi muito empoderadora, sim, assim, ela foi muito especial, e eu agradeço muito de poder ter tido essa oportunidade de me conectar com tantas outras pessoas, tantas mulheres que depois falaram pra mim, ai, Gabi, aceitei o desafio de botar o maiô verde, e fui na praia e tirei a minha primeira foto de biquíni, e vendo que aquilo tomou uma proporção global, né? A gente tá falando nisso, disso mesmo no mundo inteiro.
E na música, porque eu entendo também que você quebra simbologias musicais, né? A sua música, a sua voz, toda a expressão. Então, aproveitando que o Zé Ricardo está aqui, que é o diretor musical da Nave, além de ser diretor artístico do Rock in Rio, eu queria ouvir, Zé, você como produtor, né? Como músico, como autor musical, como produtor, como é esse encontro com Gabi? Assim, queria ouvir um pouco isso e tudo que ela representa.
Eu venho acompanhando o trabalho dela desde que ela despontou em 2011 e com originalidade, porque a Gabi vem de uma cena, né? E isso é muito interessante, ela tem uma cena muito forte e ela, de repente, virou uma porta-voz dessa cena, porque ela ganhou o Brasil, né? E existe uma cena muito interessante, a frase mais bacana que existe é o Brasil não conhece o Brasil, né? Então tem coisas que acontecem dentro do Brasil que a gente não conhece. E a cena musical no Pará é muito forte. E aí a Gabi, ela parece com tudo isso que você acabou de dizer, toda essa importância de quebra de padrões, e com uma música muito autêntica, né? Com uma música onde ela, a gente não tinha escutado aquilo, né? Quem tava pra cá, né, não tinha escutado ainda, tava assim. E aí ela vem, ao longo desses anos, vem ganhando uma maturidade cada vez mais, como é a trajetória do artista, né? A gente quer ganhar maturidade, cada CD, a cada, né? Não é questão de melhorar, é receber influências que a gente não tinha e até influências da gente mesmo, né? De outras coisas que a gente ouve e que a gente se torna. Porque a gente se torna outras pessoas ao longo do percurso,
verdade,
né? A gente descobre outras coisas. E aí a identificação com o trabalho dela, eu já venho esperando a hora de trazê-la para o festival, né? Já tem um tempo que eu tô nesse namoro. E aí eu achei que apresentar uma cena do Pará, onde ela é um destaque muito grande, né? No Rock in Rio, eu acho muito disruptivo. Porque é uma função do palco Sunset, você proporcionar coisas que as pessoas não sabem, né? Você, na verdade, o produtor cultural tinha que dar 20% do que o povo quer e 80% do que ele precisa.
É, com certeza.
A função seria essa. Então eu tenho uma admiração muito grande. Ela me mostrou agora 2 clipes novos. E os clipes são totalmente... Você fala, caramba... De onde que veio? É um negócio novo, é um estético. Ela, a música está muito ligada com a estética, né, Gabi?
É,
você tem uma autenticidade não só musical, mas estética também. É. E eu acho que isso traz para a gente, que fica buscando talento, que fica tentando ver as coisas, as novidades dos próprios artistas que você já admira, é muito provocador, assim. Então a gente vai ter um show no Rockinho muito poderoso. Eu estou muito feliz de ter você lá.
Autenticidade, né? Eu acho que essa é uma palavra importante. O que a gente quer dar voz para que outras pessoas expressem sua autenticidade, né? E a transformação de você ser uma pessoa... Não é transformação, mas acho que ao ser autêntico, eu transformo o meu mundo e eu transformo o mundo, né? Então, eu acho que uma das coisas que a Nave quer trazer é essa possibilidade de você encontrar a sua voz, né? E a sua voz é a sua potência, né? E é na sua potência que eu encontro a potência do outro. E é na potência do coletivo que eu posso tentar transformar algo. A gente tem falado muito que como que a gente ajuda as pessoas a se encontrarem nas suas potências e abraçando, né, suas diferenças, porque a sua potência é bem diferente da minha e a gente pode entrar em choque nas nossas diferenças ou a gente pode ver complementariedade. Tô aqui tentando buscar uma forma de te perguntar melhor, mas como num mundo tão dividido como o mundo de hoje, um mundo tão polarizado, onde as diferenças elas estão nos separando e não sendo entendidas como complementos, né? Como é encontrar convergência de ação? Como é encontrar uma voz comum no meio de tamanha divisão? Como é que a gente constrói mais pontes e menos muros, Gabi?
A pergunta de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão. Eu acredito muito que a gente precisa de uma comunicação mais amorosa. Para mim, a palavra do ano é empatia. A gente, infelizmente, está repetindo essa palavra de uns 3 anos atrás. Ela foi palavra do ano de 2015, eu acho. Mas eu acho que a gente ainda não entendeu o sentido dessa palavra. Sabe, esse significado de você realmente se colocar no lugar do outro, para que você consiga sentir as dores do outro e fazer isso que você falou, ter essa comunicação, mesmo com as nossas divergências. Como é que a gente vai conseguir sair desse lugar que a gente está indo? Porque está aí a nossa floresta amazônica sendo destruída, a gente tendo tantos retrocessos. Tem um ditado indígena que eu tenho trazido muito para mim, que na verdade é um ensinamento indígena. Os índios, eles são povos de muita resistência. Então, quando metade da tribo tá lá na linha de frente combatendo o opressor, a outra metade tá se divertindo, tá cantando, fazendo as suas orações, entoações, se alimentando, descansando, para que eles possam revezar. Porque no meio de toda essa confusão, a gente precisa cuidar da sanidade mental. Então eu acho que o ato de dançar, de cantar, de festejar, de celebrar, é um ato político para que a gente possa recuperar a nossa sanidade mental, para voltar a ter uma comunicação mais amorosa. Então a gente precisa parar para dançar, se divertir, respirar. Agora vem cá, vamos conversar, vamos entender nossas diferenças e vamos pensar o que, que a gente vai fazer para mudar essa conjuntura, porque do jeito que está, não dá. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas as pessoas, elas precisam entender acho que a rede social também, falando de uma forma mais política, ela tem um papel muito importante. Então é por isso que a gente precisa, nessa comunicação amorosa, tentar ouvir o que a outra pessoa está falando, porque esses dois lados tão divididos, um lado não quer nem ouvir o que o outro está dizendo. Se o argumento é tendendo para um lado, o outro não quer ouvir. Então a gente está vendo que cada vez mais muitas pessoas já estão começando a perceber que a gente tem que retomar essa comunicação. Então eu acredito no poder do amor, eu acredito no poder, eu sou muito utópica, então eu acredito que a gente tem que se unir. Eu não acredito que os negros precisam de escola só para crianças negras porque a gente não vai vencer o racismo. Não, eu acredito que a gente vai vencer o racismo, sabe? Eu não acredito que a gente vai deixar a nossa floresta ser destruída, a gente vai fazer alguma coisa, sabe? Então eu acredito que a gente vai, e aí a gente vai indo para as pautas mais, resolvendo as mais urgentes, a gente vai podendo pensar em tantas questões que a gente tem que pensar. Mas eu acho que comunicação amorosa e cuidado com a sanidade mental são essenciais para que a gente consiga começar a respirar e entender a merda que a gente se colocou. E ok, chega de jogo de culpa. Foi culpa sua, foi culpa sua. Não, vamos lá, todo mundo junto. E eu acredito muito no poder da música, da alegria, da dança, para a gente poder se abastecer e seguir, resistir. Acredito nisso.
Muito obrigada, Gabi. Obrigada, Zé. Imagina, obrigada pela conversa. Obrigada.
Delicioso.
Convido você a seguir nossos podcasts semanais, sempre com convidados que estão ajudando a construir esse mundo melhor e mais bonito que a gente tanto quer ver. Até semana que vem.